Reportagem especial.
A senhora pode perguntar se eu estuprei ela. Pode fazer...
Estuprou, mas queria estuprar.
Não é estuprar não, senhora. Não é estuprar não, velho. Pode fazer exame de estrópia nela, em mim, e vai ver.
Exame de quê?
De estrópia, esse negócio aí que faz é pra ver se a mulher foi estuprada mesmo.
Exame de quê?
Tortura psicológica e tratamento desumano ou degradante. É dessa forma que o Guia de Monitoramento Violações de Direitos na Mídia Brasileira qualifica o trecho de programa que você acabou de ouvir. O guia é fruto do estudo de 28 programas policiais de rádio e televisão realizado em 10 capitais brasileiras pela ANDI Comunicação e Direitos em 2015. A pesquisa, que identificou 4.500 casos de desrespeito às leis brasileiras ou acordos multilaterais assinados pelo Brasil, deu origem à campanha Mídia Sem Violações, lançada em 2016 com apoio da Frente Parlamentar pelo Direito à Comunicação. O deputado Laudívio Carvalho, do Solidariedade de Minas Gerais, concorda que o jornalista não pode descumprir a legislação que protege os direitos do acusado, como o direito à imagem e o direito de se manter em silêncio. Mas alerta, não se deve também, abre aspas, passar a mão na cabeça de quem agride a sociedade.
Então há uma inversão de valores aí. Eu nunca vi comissão de direitos humanos entrando na casa da vítima e perguntando o que a família precisava. Agora vai na delegacia, e eu estou dizendo isso porque eu fiquei como repórter 35 anos da minha vida, repórter de polícia. Eu nunca fiz outra coisa a não ser polícia. O que eu via era representante de comissão de direitos humanos, olha, da Câmara Municipal, da OAB, da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, de tudo quanto era lugar. Chegando e perguntando o preso, como é que tá? Você foi bem tratado, a PM te bateu, a Polícia Civil já deu um pau no seu aqui dentro e tal. As perguntas são essas. Isso eu passei minha vida vendo acontecer. E aí eu não posso defender esse tipo de postura.
A Ouvidora Nacional dos Direitos Humanos, Irina Batti, afirma que 80% das denúncias atendidas pelo órgão são contra crianças e idosos, o que, segundo ela, desconstrói a tese de que as entidades de direitos humanos olham apenas para os agressores. Irina afirma ainda que é um equívoco achar que, ao cometer um ato ilícito, a pessoa perca todos os seus direitos. Ela tem, entre outros, o direito ao contraditório, ao devido processo legal e ao cumprimento de uma pena sem violência. Mas Irina concorda, sim, que o Estado olha mais para o agressor do que para a vítima. O Estado, ela diz, está focado em punir o agressor, entendendo que, assim, a vítima encontraria reparação. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, pretende mudar isso, incluindo no sistema jurídico brasileiro o conceito de justiça restaurativa. Ele elaborou, com a ajuda de especialistas de todo o país, um parecer sobre o tema na comissão da Câmara que estuda mudanças no Código de Processo Penal. O processo de justiça restaurativa é mediado por um profissional treinado e coloca a vítima e o ofensor frente a frente para que cheguem a um consenso sobre como responsabilizar o agressor por todos os danos causados à vítima, inclusive psicológicos e morais. A responsabilização acordada pode substituir ou amenizar a punição imposta no processo judicial. O nível de reincidência entre os agressores que passaram pelo Núcleo de Justiça Restaurativa do Distrito Federal, que existe há 10 anos, não chega a 3%, segundo o coordenador do núcleo, Júlio César de Mello. A juíza Catarina Correia encaminha casos de variados níveis de gravidade para o Núcleo de Justiça Restaurativa do DF e avalia que as vítimas se sentem mais justiçadas quando participam dessa prática.
No processo judicial tradicional, o que acontece com a vítima? Ela é ouvida em juízo como testemunha. Nenhuma necessidade dela ali é valorada, embora a legislação preveja que o juiz, na sentença, possa fixar os danos materiais e morais da vítima. Você está falando só de dinheiro, de uma reparação que não trata do trauma, que não trata das consequências outras e maiores do crime, que não são patrimoniais.
Para o deputado Paulo Teixeira, essa é a grande novidade para a justiça brasileira, a reparação dos danos causados à vítima. Ele ressalta que a justiça restaurativa só pode ser aplicada com o consentimento da vítima e que, assim, muitos casos que hoje são resolvidos com ódio e cadeia poderão ser resolvidos com paz.
Aconteceu aqui em Brasília de uma pessoa que, em alta velocidade, matou uma pessoa e feriu quatro. E que a família, as vítimas aceitaram o processo restaurativo. Hoje a sociedade brasileira prende até quem rouba um shampoo numa farmácia. Nós estamos com os presídios cheios, mas não diminuiu a violência. Então nós temos que fazer todas as tentativas possíveis para que aquelas hipóteses que as pessoas possam resolver o conflito sem cadeia, nós consigamos resolver sem cadeia. E aquelas hipóteses que você possa restaurar a relação, você restaurar.
Outra defensora da justiça restaurativa é a deputada Kay Cuota, do PSB de São Paulo. Ela conta que o marido ficou cara a cara com o assassino do filho deles, Ives, e que isso foi fundamental para superar o desejo de vingança.
Em 97, a minha família foi vítima de uma violência muito grande. Eu perdi o meu filhinho de 8 anos, foi sequestrado e brutalmente assassinado. E meu marido ficou frente a frente dos assassinos do meu filho. E esse encontro foi fundamental para o meu marido, meu esposo, perdoar os assassinos do Ives. Então, realmente, eu acredito em promover esse encontro com a vítima.
Segundo o texto constitucional, a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão devem dar preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, além de respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Para a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Maria José Braga, a Constituição precisa ser regulamentada para que haja punição das empresas que a descumprirem.
Porque rádio e TV é aberta, são concessões públicas, e como concessões públicas deveriam prestar um serviço público de qualidade. E, infelizmente, não existe uma regulação e muitas vezes o que nós vemos é o que a pesquisa diagnosticou. Abusos, violações a questões consagradas como o direito da mulher, do adolescente e da criança.
Nossa equipe procurou 3 dos programas que lideram o ranking da campanha Mídia Sem Violações, mas nenhum atendeu ao pedido de entrevista. A Abratel, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, também não nos concedeu entrevista. A ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, diz que, como associação de classe, não pode interferir no conteúdo das suas associadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Reportagem especial.